Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
A gente começa aqui a nossa segunda parte do nosso Folha Política. A qualquer momento estará conosco Edmar Lira, colunista do jornal Folha de Pernambuco. Nós estamos tentando aí ainda esse contato com o Edmar Lira, mas já estou aqui ao telefone com o senador Humberto Costa, senador do PT. Senador, bom dia.
Bom dia, um grande abraço para todos vocês que nos escutam pela Rádio Folha. Uma alegria podermos estar nesse momento conversando um pouco sobre Pernambuco, sobre o Brasil.
Perfeito. Senador, tem muita coisa que nós gostaríamos de saber. São muitos os pontos, né, desse nosso bate-papo. Mas hoje o presidente da República está aí iniciando aí as celebrações, as comemorações de 1.000 dias de governo. Eu gostaria de começar por aí. Senador, como é que o senhor avalia esses 1.000 dias de governo Jair Bolsonaro?
Bem, Patrícia, eu entendo que a gente não precisa ir muito longe, nem precisamos de grandes reflexões para analisar o que está acontecendo no Brasil. É um quadro trágico. Bolsonaro é, de longe, o pior presidente da República que o Brasil já teve em toda a sua história. Nós agora estamos sendo obrigados a continuar convivendo com uma pandemia, né, que nos gerou um quadro de gravidade sanitária gigantesco. Temos uma crise social imensa, gerada pelo aumento descontrolado do desemprego, da inflação para as pessoas mais pobres, da ampliação da pobreza, do aumento das desigualdades e até mesmo da fome, não é? Um país que não cresce economicamente, que tem uma inflação descontrolada, como eu disse, atinge principalmente os mais pobres, mas a classe média também já começa a sofrer os efeitos do descontrole dos preços no nosso país, que envergonha o Brasil do ponto de vista do seu relacionamento com outros países, do seu relacionamento internacional, não é? E um país ameaçado nas suas liberdades, ameaçado na sua democracia pelo viés autoritário que tem o presidente da República e o seu governo. Então, eu acho que não há nada a comemorar. Aliás, no dia da comemoração dos 1.000 dias, pelo que eu tenho visto pela imprensa, o presidente da República deverá inaugurar 10 quilômetros de estrada, ou seja, não tem um projeto do Brasil, não tem uma grande obra que seja estruturadora e que possa contribuir para o nosso futuro.
É isso. Aqui com a gente agora é Edmar Lira. Oi, Edmar, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia ao senador Humberto Costa. É uma satisfação estar com o teu programa.
Então, Edmar, fica à vontade aí já para conversar essas primeiras questões que você queira colocar aí para o senador.
Posso fazer já uma pergunta ao senador, né?
Isso, exato.
Pronto, senador, no final de semana a gente teve um ato, né, de filiação do prefeito de Petrolina, o Miguel Coelho, ao Democratas, né, que poderá resultar aí numa fusão com o PSL para apresentar uma alternativa para o governo de Pernambuco. Durante o evento, não teve nenhuma menção ao presidente Jair Bolsonaro, onde o Miguel Coelho, ao que tudo indica, quer fazer um distanciamento, né, um descolamento da imagem do presidente da República. Na sua avaliação, a oposição, ela vai conseguir fazer essa construção aqui em Pernambuco, junto ao eleitor, distanciando-se do presidente Bolsonaro?
Não, eu não acredito que isso seja possível. E aí, eu diria até que qualquer dos lados da oposição, né? No caso de Miguel Coelho, do DEM, enfim, talvez até abusar da inteligência do eleitor pernambucano, querer acreditar, fazer as pessoas acreditarem que não tem uma ligação extremamente íntima com o governo Bolsonaro. E aí não é somente pelo fato do senador Fernando Bezerra, que é seu pai, ser o líder do governo, mas é o de ter dado apoio incondicional o tempo inteiro ao governo Bolsonaro. Na verdade, inclusive, se beneficiar totalmente da dependência que esse governo tem de apoios no Congresso Nacional, em detrimento do próprio Pernambuco. A cidade que ele governa recebeu recursos do governo Bolsonaro mais do que o estado de Pernambuco como um todo. Só isso mostra a ligação íntima que eles não vão poder negar. Eu me lembro, na eleição de 2018, quando a chapa de oposição, né, ela era composta por vários ex-ministros do governo Temer. E que, como Temer estava muito mal avaliado e em Pernambuco era muito rejeitado, tentaram se desligar, né, dessa ligação, de desligar dessa vinculação e tal, e não foi possível. Então, eu diria que seria abusar da inteligência da população brasileira e pernambucana querer dizer que não tem nada a ver com Bolsonaro. Por outro lado, a outra oposição, que eu não sei se estarão todos juntos, né, foram responsáveis diretos por essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. No momento em que poderiam ter a opção de votar num professor, alguém que tinha uma história, um democrata, que foi Fernando Haddad, no segundo turno deram apoio a Bolsonaro, deram apoio à sua política econômica, depois que ele foi eleito, e agora, no apagar das luzes, vem dizer que estão no campo da oposição. Então, uma coisa que o eleitor pernambucano não é tolo, não é tolo, e, portanto, não vai engolir essa tentativa de se desvencilharem da tragédia que é o bolsonarismo.
Pode continuar, Edmar.
Senador, falando agora da questão do Partido dos Trabalhadores, do seu partido, muito se fala na possibilidade de aliança com o PSB para a disputa do governo de Pernambuco, ou seja, o retorno do PT à Frente Popular para retomar a aliança que foi exitosa em 2018. Mas também existem correntes que defendem uma candidatura própria para dar sustentação ao projeto do ex-presidente Lula em 2022. E aí existem duas vertentes. A vertente que defende a candidatura de Marília Reis, da deputada Marília Reis, ao governo do estado, e outra vertente que defende a sua candidatura ao governo do estado. Já estaria no meio do mandato de senador e não estaria arriscando nada se assim fosse candidato ao Palácio Campo das Princesas. E aí eu queria saber do senhor, pela conversa, pelo diálogo interno do Partido dos Trabalhadores, qual é a tese que tem ganhado mais aderência? A tese de candidatura própria, e aí uma ou outra, né, a sua candidatura, a de Marília, ou a tese de aliança com o PSB?
Veja, tudo isso vai depender bastante do entendimento nacional PT-PSB. Eu acho que esse entendimento caminha bem, acredito que vai se consolidar, e a partir daí é bem provável que aqui em Pernambuco nós possamos ter um entendimento também, não é? Nossa prioridade é a eleição do presidente Lula. Se houver unidade em termos nacionais, haverá unidade aqui em Pernambuco. Aliás, eu vi até na semana passada a entrevista do nosso presidente, do Ariel Barros, quando ele disse com todas as letras, né, que em Pernambuco não haverá dois palanques apoiando Lula, porque essa possibilidade chegou a ser levantada. Mas ele disse, com a autoridade que tem de ser presidente do partido, de que nós vamos ter aqui em Pernambuco um palanque único para Lula. Agora, quem vai cabeçar esse palanque no estado, né? É lógico que nós entendemos a força do PSB, sabemos que tem a maior parte dos parlamentares, dos prefeitos, enfim, né? E sem dúvida vamos discutir como será essa construção. Agora, não é a única possibilidade. Nós poderemos, por exemplo, nós do PT gostaríamos de apresentar à Frente Popular também um nome que possa ser objeto dessa avaliação para a construção de um governo da frente como um todo. Nós estamos preparados para essa possibilidade, assim como estamos preparados para apoiar um nome do PSB que tenha densidade, que tenha chance eleitoral, se for esse o caminho que o PT Nacional definir. Mas também estamos prontos, caso não haja esse entendimento nacional, para termos uma candidatura própria. E aí, nesse caso, não é, muitas pessoas no PT têm cogitado do meu nome, não é, muitas, e do pessoal da região metropolitana, do interior, aqui da própria capital. E eu tenho visto isso, digamos, com bastante satisfação, não é? É um reconhecimento do trabalho que eu tenho feito como senador, e eu também já disse ao partido que o meu nome estará à disposição do PT para qualquer projeto. Se for para coordenar a campanha do presidente Lula, se for para ser candidato da Frente Popular, se a Frente Popular assim considerar, e se for para ser candidato do PT, caso não haja entendimento nacional entre PT e PSB. Não é? Então, o meu nome está colocado e eu acho que dentro do PT tem um apoio extremamente significativo, pelo que eu tenho sentido.
Me permita agora, Edmar, a gente mudar um pouco o foco do assunto. Eu gostaria de saber, né, do senador a respeito da CPI, né, que estamos todos os olhos voltados, inclusive para amanhã. A advogada Bruna Morato estará sendo ouvida pela CPI. Senador, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente uma análise, né, dessa CPI, de como é que está sendo encaminhado esses trabalhos. A gente já tem uma previsão de finalização e de entrega de relatório. E como é que o senhor está vendo essas, inclusive a questão de alguns que vão e ficam calados em silêncio, com a prerrogativa do silêncio para não se incriminar. Por gentileza, fala um pouco para a gente sobre esses trabalhos da CPI, senador.
Bem, eu imagino que a CPI está na sua reta final. É possível que na semana que vem nós tenhamos o relatório, tenhamos ainda algumas novas audiências, se surgirem fatos novos muito relevantes, não é? Mas eu acho que na semana que vem o relator deverá estar pronto para apresentar o seu relatório e abrir a discussão e votação desse relatório. Realmente, essas decisões do Supremo tem criado alguma dificuldade para que nós possamos prosseguir na investigação. Acho, inclusive, que nós precisamos, depois dessa CPI, abrir um debate no Congresso Nacional sobre o papel de fiscalização que a Constituição dá ao Congresso Nacional, que tem sido muito comprometido muitas vezes pelas decisões que são tomadas pela Justiça. Por outro lado, também nós reconhecemos que o direito e a garantia individual de defesa é algo muito importante, mas nós temos que chegar a um meio termo em que as CPIs elas não percam a sua capacidade constitucional de fazer o processo de investigação. Senão é melhor mudar a Constituição e dizer que nós não podemos mais investigar. Esse relatório que a CPI deve apresentar será um relatório muito contundente, vai apresentar os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, vai apresentar os crimes comuns cometidos por ele e por outros agentes públicos e privados. Nós deveremos denunciar os crimes contra os direitos humanos e eu creio que, inclusive, crimes contra a humanidade, que estamos convencidos de que foram praticados em larga escala pelo presidente da República. Então, eu acredito que será um relatório que vai chacoalhar a República Brasileira.
Inclusive, houve até um ponto de discordância em relação à participação do Luciano Hang, né, para ser ouvido pela CPI. Exatamente por que senador?
Bem, alguns dos senadores da CPI acham que nós corremos o risco de montar um palanque para alguém contra quem nós já temos fartas provas de ter cometido uma série de crimes na pandemia, de ter disseminado notícias falsas, de ter desrespeitado regras e normas sanitárias, e também teremos denúncias, né, de tráfico de influência, advocacia administrativa, corrupção ativa. Então, eu não sei se realmente há muita vantagem em ouvi-lo, que vai tentar transformar o depoimento dele num verdadeiro palco, né, para fazer a defesa de suas posições estapafúrdias sobre a pandemia. Bom, mas o relator Renan Calheiros tem insistido nessa tese, nós vamos respeitá-lo se ele considerar que é muito relevante. Mas temos que trabalhar com a hipótese de que possamos repetir aí o que aconteceu com o ministro Wagner do Rosário e com o deputado Ricardo Barros.
Edmar, por gentileza.
Senador, falando em outro assunto que ainda está pendente no Senado, que é a indicação do ministro do STF, o André Mendonça, né? A sabatina, na verdade, para se discutir se ele pode ir para o STF ou não. Pela sua avaliação, essa demora do Davi Alcolumbre em pautar a avaliação da indicação do André Mendonça na CCJ é um sinal de que o governo perdeu as rédeas dessa indicação e o presidente Bolsonaro terá que trocar por outro nome para essa indicação, ou o Senado já deve avançar para fazer a avaliação, uma vez que o STF já estaria insatisfeito aí com essa demora na indicação pela composição do Supremo Tribunal Federal está incompleta e com isso travando alguns processos?
Bom, Edmar, na verdade, a primeira coisa que é importante dizer é que o senhor André Mendonça é um candidato solitário. O presidente Bolsonaro indicou o nome dele, mas eu não vejo nenhum esforço, nenhuma boa vontade, nenhum trabalho de convencimento da parte dos líderes do governo, do próprio presidente da República, junto aos senadores, para que o nome dele seja aprovado. Pode acontecer de ele ir para a sabatina e ter o seu nome rejeitado. Essa é uma grande possibilidade, né? E aí o presidente seria obrigado a conduzir outro nome, que nós também não sabemos quem seria esse nome, não é? Mas se o governo realmente começar a trabalhar pelo nome dele, ele pode ter uma chance de ser aprovado. Mas eu não vejo ainda, no curto prazo, né, uma boa vontade do presidente da Comissão de Constituição e Justiça em fazer essa sabatina. Eu acho que ainda vai haver um pouco de banho-maria. E depois é que nós vamos saber se vamos realmente ter o nome dele aprovado ou não.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Senador, por fim, eu queria saber como está essa construção do ex-presidente Lula, que até agosto fez uma movimentação muito grande, né, aqui no Nordeste, mas de uns dias para cá, a sensação que a gente tem é que ele deu uma mergulhada. Como está essa construção do ex-presidente para uma ampla frente, né, para 22? Inclusive, já se fala na possibilidade do PSOL não ter candidatura à presidência da República e apoiar o projeto de Lula. Já dá para a gente pensar que a esquerda vai, de fato, convergir para o ex-presidente Lula e, com isso, algumas candidaturas serão removidas, ou poderemos ter a tese de múltiplas candidaturas para ver quem chega ao segundo turno?
Veja, o presidente não parou de articular politicamente. Ele continua articulando, recebendo pessoas, conversando com muita gente em São Paulo. Na semana que vem ele vem a Brasília novamente, deve passar aqui alguns dias fazendo as costuras políticas. Quer dizer, ele não parou em nenhum momento, né? Está aí trabalhando para consolidar essa aliança com os partidos de esquerda. Essa decisão do PSOL foi muito importante, porque abre a possibilidade...
Infelizmente, nós perdemos o senador Humberto Costa, caiu a ligação. Mas, Edmar, então, eu só quero agradecer, não é, a participação do senador, que já pelo adiantado da hora. Edmar, e no encerramento aqui do nosso programa, eu gostaria que você trouxesse o destaque de sua coluna aqui para a gente, Edmar.
Olha, hoje a gente traz como destaque a questão do legado de Eduardo Campos presente em 2022. O que é que isso significa? No sábado, né, o Miguel Coelho oficializou a ida para o Democratas e é mais um nome consolidado na disputa, né, como pré-candidato ao governo de Pernambuco. Miguel, que iniciou sua trajetória no PSB. Além dele, Raquel Lira também está colocada como pré-candidata ao governo do estado e igualmente iniciou sua trajetória no PSB ao lado de Eduardo Campos, com o agravante de que ela foi secretária de Juventude do segundo governo Eduardo. Por fim, Anderson Ferreira, que nunca foi do PSB, mas foi incentivado pelo então governador Eduardo Campos para que ele pudesse vir a disputar o mandato de deputado federal em 2010 e acabou se elegendo pela Frente Popular naquela ocasião. Então, temos aí três pré-candidatos que hoje são de oposição ao PSB, mas que de alguma maneira estiveram ao lado de Eduardo Campos em ocasiões anteriores. Além, evidentemente, daquele que vier a ser escolhido pelo PSB, seja Geraldo Júlio, seja Zé Neto, a gente sabe que os dois tiveram também uma convivência muito grande com Eduardo. Então, o peso de Eduardo nessa escola política que ele criou aqui no estado será importante, né? Terá um peso também na equação de 22, quando todos os pré-candidatos, principais nomes que disputam o governo do estado, tiveram relação de aliança, né? Relação política com o ex-governador Eduardo Campos. E, mais uma vez, né? Porque em 2018 foi a mesma coisa. Paulo Câmara e Armando Monteiro eram, todos dois tinham sido aliados do governador Eduardo Campos. E agora se repete em 2022, quando esses nomes também foram aliados do ex-governador e estarão no processo eleitoral do próximo ano.
É isso, Edbay. Nós estamos aqui novamente com o senador Humberto Costa ao telefone. Senador, e já para as suas considerações finais, agradecendo a sua participação conosco no Conexão Política, no Folha Política de hoje.
Não, Patrícia, eu quero agradecer a você, quero agradecer também a Edmar, com alegria sempre poder conversar com a Folha de Pernambuco, me colocar à disposição para que nós possamos aí ter outras conversas, outros papos, né? E dizer de que hoje nós temos uma importante decisão do Congresso Nacional, que é a possível derrubada dos vetos em relação àquele instrumento aprovado pela Câmara chamado Federações, que permite a união entre partidos durante um período de um mandato inteiro, 4 anos, uma união que vai de cima a baixo e que é muito importante para que os partidos ideológicos no campo da esquerda ou até mesmo da própria direita possam ter a sua sobrevivência, né? Vamos manter o olho nessa votação. Um grande abraço a você, um grande abraço a Edmar, a todos que fazem a Rádio Folha.
Edmar, obrigada pela sua participação conosco.
Queria agradecer também ao senador Humberto Costa, Patrícia, a você também, a todos os ouvintes da Rádio Folha, e até a próxima quarta, se Deus quiser.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.